Parashá dessa semana, fora de Israel, Parashat Shelach. E a Parashá, uma boa parte dela, se ocupa de contar a seguinte passagem que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Eles estão próximos a entrar em Israel. E o povo pede para o Moshe que eles querem mandar espiões para ver como que é a terra. E o Moshe aceita a proposta como uma ideia de ver como que é de fato a terra. Quer dizer, ver como que vai ser para conquistar a terra. E ele escolhe 12 representantes, um para cada tribo. E ele pede para... Moshe pede para esses 12, para eles irem até a terra de Israel e lá verem como que é. Como que é o povo, se eles são fortes, se eles são fracos, se a terra é boa, se eles moram em lugares fechados, cercados, quer dizer que eles são medrosos, ou que eles moram em cidades abertas, são corajosos, se acham fortes o suficiente, que não precisam de defesa de muralhas, se a terra é gorda ou se é magra, vocês vão se fortificar e vão trazer frutas da terra de Israel. E assim vão os 12. E de fato eles trazem as frutas, já pegam frutas para trazer, que eram frutas muito grandes, muito abençoadas. E finalmente, depois de 40 dias e 40 noites que eles estão passeando pela terra de Israel, eles retornam. E eles dizem que nós viemos de fato para essa terra. Ela de fato joga leite e mel, como você falou. Mas o povo que mora lá é um povo forte. As cidades que eles moram são fortalecidas, fortificadas. Amalek mora lá. E tem o Hiti, tem o Vusi, Emori, Knaani. Tem muitos povos morando lá e as localizações onde eles moram. Nesse momento, um dos 12 espiões, o Kalev, fala: que história é essa que vocês estão falando? Estão querendo dizer o quê? Que a gente não vai conseguir conquistar a terra? Isso vocês estão querendo transmitir para o povo? Nós vamos lá e nós vamos conquistar, porque Deus está conosco e nós vamos conseguir conquistar essa terra. E os outros 10 começam a falar: ih, essa terra que nós fomos é difícil, é complicada, as pessoas são fortes, é uma terra que consome os moradores dela, esquece, não vamos conseguir conquistar. Aí já tem um grupo que se levanta e fala: sabe uma coisa, vamos voltar para o Egito, ela está melhor. E aí se levantam 2 dos espiões, que era o Kalev, o mesmo que já tinha falado antes, e o Yehoshua Binun. E os 2 falam: essa terra é muito boa, e se Deus quer nos dar essa terra, nós vamos conseguir conquistar. Mas parem de se rebelar contra Deus. E aí Deus fala para Moshe: chega, deu. Eu quero exterminar todo mundo, vou começar um novo povo a partir de você. Aí Moshe fala: Deus, não faz uma coisa dessas. Imagina, se os egípcios ouvirem uma coisa dessas, se o pessoal que mora na terra de Israel ouvir uma coisa dessas, vão falar: tá vendo, Deus tirou eles do Egito. E depois eles não têm poder para lutar contra os reis tão fortes de Israel. Não faça uma coisa dessas, tenha misericórdia deles e perdoe por o que eles fizeram, etc, etc, etc. Deus então no final fala: olha, vamos fazer o seguinte. Esses que me contrariaram vão morrer no deserto. E por isso eles vão ficar agora 40 anos total no deserto, para que todas as pessoas que participaram disso cheguem aos seus 60 anos e vão falecer no deserto. Com exceção do Yoshua e do Kalev, que falaram bem, e a próxima geração, a geração nova, a geração que vai entrar na terra de Israel. E aí vem um grupo se levanta e fala: gente, pecamos, Satana, nós pecamos para Deus, vamos subir, vamos para a terra de Israel. E o Moshe fala para eles: ei, o que vocês estão fazendo? Deus não está com vocês. Ele falou para voltar para o deserto. Ele não está com vocês, não vão, porque vão ser massacrados. Mas esse grupo mesmo assim se levanta e vai, e eles são de fato massacrados. essa história que a Torá conta, depois a Torá fala sobre algumas mitzvot. Mitzvah do vinho que vinha acompanhar as oferendas no templo. Fala sobre a mitzvah de halá, que é separar uma parte da massa para os kohanim quando se faz a massa. Hoje em dia não dá para dar para o kohen porque ele está impuro para receber essa massa. A massa também fica impura. Então tem que se queimar esse pedacinho, mas tem que se separar a halá. É uma mitzvah da Torá. Não pode comer de um pão que não foi separado a halá, ou seja, esse pedacinho de massa para ser queimado. E no final da parashá, a Torá fala também sobre a oferenda que deve ser trazida se uma pessoa comete idolatria, sem querer. E no final da parashá, a Torá conta a história do sujeito que profanou o Shabat lá no deserto, qual foi a sua sentença. E, por final, parashat tzitzit, a mitzvah de tzitzit, que é o parágrafo que nós falamos, terceiro parágrafo do Shema que nós falamos todos os dias, de manhã e à noite. Essa parashá é uma parashá que trata em vários lugares sobre o conceito de tshuva. Tshuva, retorno a Deus. Aliás, nessa parashá nós encontramos três versículos falados algumas vezes na reza de Yom Kippur. O versículo Selach na la'avon ha'amazeh, perdoe o pecado desse povo, e etc. Vayomer Hashem salachti kidvarecha, e Deus disse, perdoo eles conforme a sua palavra. Venislach lechol adat ben Israel, vai ser perdoado para toda a congregação de Israel. São versículos que aparecem na nossa parashá e que nós mencionamos várias vezes na reza de Yom Kippur. Mas aqui tem uma pergunta muito interessante sobre esse episódio que acontece logo depois do que é chamado episódio dos Meraglim, dos espiões. Os espiões falaram o que não era para ser falado, desencorajaram o povo, falaram para o povo que não vai dar certo, e o povo então desiste, vamos voltar para o Egito. E aí Deus fala, opa, peraí, que história é essa? Sabe uma coisa, vocês vão ficar no deserto, pode virar, volta para trás, vocês vão ficar aqui no deserto 40 anos, depois a próxima geração entra em Israel. Aí se levanta um grupo, que são chamados de Ma'apilim. Esse grupo se levanta e fala, nós pecamos, sabe? Eles subiram no pico da montanha, diz aqui a Torá. Eles falaram, vamos subir na terra de Israel, pois pecamos. Vamos para a terra que Deus mandou, nós irmos. Em outras palavras, o que esse grupo está querendo fazer? Aparentemente, querem fazer tshuva. Deus falou para ir para Israel. Nós não fomos. Nos rebelamos. Falamos que não dá certo, que não vai dar. Vimos que nos demos mal. E agora nós estamos querendo fazer tshuva. Deus mandou ir para Israel, nós vamos. Só que Moshe fala, não! Por que vocês estão profanando a palavra de Hashem? Vocês não vão ver Hilotitzlah, vocês não vão ter sucesso nisso. Uau! Não vão ter sucesso. O que aconteceu aqui, de repente? Quando você quer fazer tshuva, estão querendo se arrepender do que eles fizeram? Estão querendo consertar o que eles fizeram? Que história é essa de não dar certo? Por que não vai dar certo? E aqui tem duas respostas, pelo menos, que eu encontrei a respeito disso. Qual foi o problema da tshuva deles? O livro Shemen Hatov diz que o problema da tshuva deles é que, verdade, eles assumiram que eles erraram e eles querem consertar. Só que eles não perceberam qual foi o erro. E eles não consertaram o erro. O que eles falaram anteriormente? Eles falaram, a terra é uma terra que consome os seus habitantes. Falaram mal da terra de Israel. E agora, eles só falaram, nós pecamos. Nós pecamos no quê? Que nós não quisemos ir para a terra de Israel. Então, agora nós vamos. Mas eles não estão consertando a fala deles de falar que a terra que Deus está dando para eles, que é uma terra tão boa, eles falaram que a terra é ruim. E se eles não estão consertando? Eles não estão fazendo tshuva de verdade. Parece mais que é um medo. Nós vimos que nos demos mal. Finalmente nós íamos chegar numa terra que, bem ou mal, íamos ter um pouco de sossego. Íamos ficar parado, pelo menos. Entrar numa terra, começar a vida, parar de ficar aqui no deserto. E de repente, perdemos isso. Nós vamos ficar agora mais 40 anos no deserto. Sabe uma coisa, gente? Vai, nós erramos, vamos entrar em Israel. Mas peraí, fala o que você errou, explica o que você errou, confessa o que você errou, conserta o que você errou. Fala que essa terra que Deus está dando para nós é uma terra maravilhosa, não como nós falamos que é uma terra péssima. E aí você vai para ela. Se eles não consertaram, não, essa chuva não está sendo aceita. Peraí, que chuva é essa? Só querer ir lá porque não deu certo o negócio, só por isso você vai para lá. Conserta o erro. O Rav Volbe traz aqui um pensamento profundo sobre o conceito de tshuva. E o Rav Volbe diz que esse grupo está querendo fazer tshuva. Perfeito, muito bem. Mas você precisa reconhecer qual foi o erro. O que parece deles aqui? Parece deles que eles chegaram à seguinte conclusão. Nós erramos. Deus falou para irmos para a terra de Israel. Nós não quisemos ir para a terra de Israel. Nós erramos nisso. Era para ir. E nós não fomos. Como nós consertamos isso? Como nós consertamos isso? Vamos para a terra de Israel. Israel, eles não perceberam o erro deles. Qual foi o erro? O erro foi que eles não foram para a terra de Israel? Esse é o erro? Não. O erro que eles cometeram foi que eles não obedeceram a palavra de Hashem. A palavra de Hashem, no caso, era ir para a terra de Israel. Mas o erro deles foi o quê? Desobediência. Deus falou uma coisa, eles desobedeceram. Esse foi o erro. E agora eles estão cometendo o mesmo erro de novo. Porque, afinal de contas, o que Deus falou para fazer agora? Voltem-se, deem meia volta, e vocês vão voltar para o deserto. Qual é a ordem de Hashem agora? Ir para a terra de Israel? Não! A ordem de Hashem agora é fiquem no deserto. Então eles estão vindo aqui consertar um erro, só que eles não conseguiram perceber qual foi o erro. Para fazer tshuva, a pessoa primeiro precisa analisar qual foi a falha. A falha não é que eles não foram para Israel. A falha foi que eles desobedeceram a ordem de Deus de ir para Israel. Como se conserta essa falha? Obedecendo a palavra de Hashem. E se agora a palavra de Hashem é fique no deserto, então a palavra de Hashem deve ser obedecida. E consertar o erro significa que eles vão ficar no deserto. Isso que eles estão indo para Israel agora forçadamente, eles estão repetindo o mesmo erro que eles fizeram antes. Desobedecendo a palavra de Hashem. E o Rav Volbe traz um pensamento muito interessante sobre uma passagem do Talmud. O Talmud, no Tratado de Menachot, diz que esse mundo foi criado com a letra Rei. Conforme está escrito em Bereishit, Ele toldot ha-shamayim ve-ha-ares behi-baream, behi-baream sile behi-baream. Esse mundo foi criado com Rei. O mundo vindouro foi criado com Yud, e esse mundo foi criado com Rei. Pergunta o Talmud, por que que o mundo foi criado com Rei? O Talmud diz que a letra Rei é a letra que simboliza a tshuva. Aliás, na Amidá, qual a brachá que nós pedimos por tshuva? A quinta brachá. Rei vale 5 em hebraico. A quinta brachá da Amidá é a brachá que nós pedimos tshuva. E aliás, essa é a única brachá da Amidá que começa com a letra Rei e termina com a letra Rei. Hashivei no avino. Começa com Rei e termina Harotze de tshuva. Termina com Rei. E o Talmud pergunta o que o rei simboliza. E diz o Talmud que o rei é uma letra que tem 3 paredes e um lado aberto. Demonstrando que nesse mundo, uma pessoa que quer falhar, uma pessoa que quer pecar, tem uma porta aberta para ele sair. Você quer viver dentro do rei, você vive dentro do rei. Quer sair? Porta está aberta. Cada um faz o que quer. Quer dizer, é um livre-arbítrio da pessoa. Uma escolha que a pessoa tem. Diz o Talmud, por que que tem a perninha esquerda do rei não está colada no teto do rei. Tem uma pequena entradinha lá em cima. Por que tem essa entradinha na letra rei? Diz o Talmud que ali é o caminho de Tshuva. Uma pessoa que quer retornar, por ali retorna. Pergunta o Talmud, por que não retorna pelo mesmo lugar? Tem a saída grande por onde pode sair. Quem está querendo pecar, sai por lá. Então quando a pessoa quer retornar, retorna por lá. Por que tem uma outra portinha para retornar? Diz o Talmud que não vai ter sucesso. Explica o Rav Volbe. São as mesmas palavras usadas por Moshe Rabbeinu aqui na Torá. Não vão por lá, Vehilot Itzlah. Vocês não vão ter sucesso. Ou seja, que nem sempre o caminho de Tshuva é o caminho contrário do caminho que a pessoa pecou. E por isso que tem uma portinha lateral no rei. Para mostrar que o caminho de Tshuva nem sempre significa fazer o contrário do que a pessoa fez. Não foram para Israel, então agora vão para Israel. Não. O conserto aqui não é esse. O reparo aqui não é esse. O reparo aqui é obedecer a Deus. É outra porta. É uma porta diferente. Não é o caminho inverso do que foi feito. Tem uma outra portinha. E aqui está nos dando uma grande lição em relação a Tshuva. Quando nós temos que fazer Tshuva por qualquer falha nossa, nós temos que primeiro avaliar qual foi a nossa falha. No que nós erramos. E aí sim nós vamos saber qual é a forma de consertar aquela falha, que nem sempre é o caminho inverso, às vezes é um outro caminho. Para finalizar com uma história muito bonita, sobre Tshuva, um rapaz de 9 anos rezava na sinagoga de Bobov, do Rebbe de Bobov, lá na Europa. Estamos nos anos 30. O Rebbe de Bobov tinha o costume, véspera de Yom Kippur, antes de Yom Kippur, Kol Nidrei, ele entrava numa salinha lateral da sinagoga e lá ele acendia velas. Velas, Leilu Neshama, acendia velas para a alma de determinadas pessoas, homenagem póstuma a almas de pessoas. E esse menininho de 9 anos ficou curioso, o que o Rebbe está fazendo? Foi lá, começou a bater na porta, tentar abrir a porta. E o Rebbe abriu a porta. Ele falou, pois não, o que você precisa? E o menino falou, queria ver o que o Rebbe está fazendo. O Rebbe falou, não tem problema, pode entrar. E o Rebbe está acendendo as velas e o menino pergunta, essa vela é por quê? E o Rebbe fala, essa vela é para a memória do fulano de tal. E essa vela, memória do Cicrano, e essa, Beltrano. Até que chegou numa vela, o que é essa vela? E o Rebbe falou, esta vela estou acendendo por um judeu que mora em Los Angeles, e ele se distanciou completamente da Torá. E eu acendo essa vela para ele retornar às suas raízes. E assim, o menino terminou de ver as velas que o Rebbe acendeu, e os dois saíram e entraram na sinagoga para o Kol Nidrei. E os ventos da Europa mudaram, e poucos meses depois, começou a guerra. O holocausto chegou lá. A família inteira desse menino foi assassinada cruelmente no holocausto. E o menino sobrou sozinho. Quando terminou a guerra, os aliados pegaram esse menino para cuidar dele. Ele cresceu e ele decidiu que ele com o judaísmo não tem mais nenhuma relação. E assim, ele, Shabbat não, Kasher não, Tfilin não, nada. Sinagoga não. Ele casou com uma moça não judia. E os anos se passaram. Um dia ele está andando na rua e ele ouve, na frente da sinagoga, quando ele passou na frente da sinagoga da cidade, ele ouve uma melodia que ele conhece. Ele entrou na sinagoga, pegou um talit, colocou o talit e começou a rezar junto. E aí ele percebe, peraí, o que eu estou fazendo? Rezando junto. O que eu estou fazendo rezando junto? Reza de Yom Kippur, mas eu Diz que eu nunca mais entro na sinagoga, o que eu estou fazendo aqui dentro? Ele tirou o talit das costas, dobrou o talit e começou a sair da sinagoga. Quando ele está saindo da sinagoga, ele parou, passou na frente do Aron HaKodesh e viu uma vela Ner Neshama, uma vela de alma, uma vela dessas de 24 horas acesa. E ele olhou para essa vela e de repente parecia que ele voltou aos seus 9 anos de idade. Ele ao lado do Rebbe de Bobov, e o Rebbe de Bobov acendendo uma vela, dizendo: essa vela é para a alma desse, essa vela é para a alma desse. E de repente ele lembra, o Rebbe falando para ele: essa vela eu estou acendendo por um judeu que mora em Los Angeles, que se afastou totalmente do judaísmo, para que ele retorne às suas raízes. E o rapaz agora para e pensa: uau, eu moro em Los Angeles, eu abandonei o judaísmo, o Rebbe estava acendendo uma vela para mim aquela vez. E ele imediatamente coloca de novo seu talit nas costas e se senta e continua na sinagoga no Yom Kippur para a reza. Que Hashem dê para nós sempre a luz da tshuva, para que nós possamos sempre retornar a Hashem. Todos nós somos passíveis de falhas, nós falhamos e nós temos que constantemente retornar para Hashem. Que essa luz da tshuva sempre brilhe dentro de nós, para que nós possamos constantemente retornar a Ele.